Abra sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4, nós vamos terminar hoje essa rápida série, quem sabe eu continuarei pregando depois de um retorno de férias, com respeito ao assunto contentamento. Temos contentamento na aflição, contentamento na dor. Nós veremos isso oportunamente. Mas hoje eu quero olhar com vocês os últimos conselhos que Deus tem para nós nesses dias, nesses dois dias que estudamos sobre contentamento, para que entremos, não é? Continuemos agora a adentrar e viver 2015 de uma maneira plena, de uma maneira em que a vida em abundância em Jesus Cristo, de fato, seja realidade em nossos corações. Então você que está comigo aqui no santuário, você que está me ouvindo pela internet, que Deus nos ajude a entrarmos e continuarmos adentrando 2015 com um contentamento que nos faz desfrutar, usufruir, experimentar de fato a vida abundante em Cristo Jesus. Paulo então escreve para nós, inspirado pelo Espírito Santo, portanto a palavra de Deus nos diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as coisas, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Querido Deus, nós estamos aqui diante da tua palavra para mais uma vez sermos edificados e crescemos no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos nestes momentos a desfrutarmos de toda a ação do teu Espírito em nossas vidas, de maneira que compreendamos a tua palavra e assim o Senhor seja glorificado na tua sabedoria. Mas também age com teu Espírito em nossas almas, em nossos corações, para que apliquemos a tua palavra como convém. E então sejamos, Senhor, crescidos na tua graça e o Senhor glorificado na beleza da tua santidade. Senhor, não permita que eu, em qualquer momento aqui, macule a lição, a exposição, o ensino da tua palavra aos nossos corações. Usa-me apenas, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, para que o Senhor fale através dos meus lábios e que, portanto, o meditar do meu coração neste momento e as palavras dos meus lábios sejam, Senhor, agradáveis a ti. E que a nossa atenção e o nosso coração totalmente voltados a ti também agradem a ti neste momento. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esse negócio de contentamento não é só coisa de Paulo. Paulo, de fato, experimentou contentamento em toda e qualquer situação. Mas contentamento em toda e qualquer situação é coisa de Davi, é coisa de José, é coisa de vários personagens bíblicos, é também coisa de mulheres na Bíblia. Mulheres que experimentaram o contentamento, como o caso de Ruth, de Esther, em momentos difíceis, em momentos de alegria, em momentos de abundância, em momentos de escassez. Isso é coisa de gente de Deus. Mas também não é só dos personagens bíblicos. Isso também é de outras pessoas em Cristo Jesus fora da Bíblia. Pessoas que viveram alguns séculos antes de nós e pessoas que vivem hoje juntamente conosco. Por exemplo, um dos camaradas que experimentou o contentamento fora da Bíblia é um camarada que eu já citei a semana passada, chamado Jeremiah Burroughs, um puritano do século XVII. E ele escreveu um livro inteiro aprendendo sobre contentamento. E ele diz as joias raras do contentamento cristão. E olha só o que ele escreve. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Fantástico, não é? Um camarada escrever no século XVII, em meio a perseguições que ele tinha como puritano. Esse camarada foi, pelos 54 anos que ele pastoreou a igreja dele, ele sofreu nesses 54 anos dificuldades, perseguições, pessoas que não gostavam da seriedade dele como puritano na palavra, pessoas que não gostavam das posições dele. Por anos a fio, esse homem, ele teve que amargar, ele teve que suportar uma igreja difícil, e mesmo em meio a tudo isso, ele é capaz de escrever uma coisa dessa. Isso não é a minha história aqui. Para eu escrever isso é fácil pastoreando a Igreja Batista de Vila Mariana. Eu não tenho uma história com uma igreja que persegue o pastor, muito pelo contrário, eu tenho uma história que ama o seu pastor. Eu não tenho uma história de uma igreja que não segue as pregações e o ensino que o seu pastor dá à luz das palavras de Deus, muito pelo contrário, eu tenho me alegrado, me satisfeito em Cristo Jesus como pastor desta igreja, porque esta igreja tem aprendido a obedecer, a querer a palavra de Deus. Tenho momentos nesta igreja que eu conto afora aí, dizendo, olhe só como a Igreja Batista de Vila Mariana é com relação à palavra de Deus. Aí conto histórias como heróis da fé que temos aqui em nosso meio. Heróis da fé, vou citar alguns nomes, como a Bíblia cita, mas eu poderia falar muito mais, como a própria palavra de Deus diz. Tinha muito mais a dizer. Mas heróis da fé como Dipa e Ana Paula, que tomaram decisões na sua vida. Eu vi a Adrianinha chegar cantando aqui, agora, há pouco, em obediência à palavra de Deus. Há outros de vocês que tomaram decisões por amor à palavra de Deus, a romperem com contra éticas que não são cristãs, romperem contra valores que não são cristãos. Mas Jeremiah Burroughs não. Ele tinha uma igreja difícil. Uma igreja que dominicalmente reagia ao seu ensino. Ele é conhecido no século XVII como o príncipe dos pregadores. Um grande pregador. Imagine como seriam as pregações desse homem, diante do que ele acabou de escrever aí para nós. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Conhecendo a história de Jeremiah Burroughs, desse pastor que em 1624 assumiu a sua igreja e já começou um ministério muito difícil, eu consigo entender que esse homem era um grande herói da fé, um grande herói de Deus, como temos grandes heróis entre nós, gente que é capaz de dizer, eu aprendi hoje à tarde, eu conversei com uma irmã em Cristo e disse, eu estou aprendendo o contentamento, eu agradeço a Deus pela sua palavra. A palavra de Deus tem nos ensinado. Estou falando de mulheres que são heroínas na fé. Estou falando da Maria Mello, que está lá do lado do Erlan e do Erlan. Gente nossa, como eu e você, que sofre diariamente, mas é capaz de dizer, eu estou aprendendo o contentamento cristão, que é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete, se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Qual é o segredo, gente? Qual é o segredo desse contentamento? Sabe o que eu gosto da Bíblia? Que ela não esconde segredos. Ela não é um mapa do tesouro inalcançável. Ela é um mapa de uma mina acessível diariamente, um mapa de uma mina acessível a qualquer momento, em que a gente vai para essa mina e acha tesouros incontáveis, incomparáveis. Ela é um mapa de um oásis alcançável. E quando eu vou seguindo essa palavra, eu chego a águas de descanso, de refrigério para minha alma, mesmo que eu esteja em situações que o mundo inteiro ache que não é lugar para contentamento. Nunca vou me esquecer da história de uma irmã em Cristo que teve a notícia que o seu filhinho havia acabado de ser dos nossos dias. Isso não é a história do século XVII, é a história do século XXI, que o seu filhinho havia sido atropelado na rua. Ela saiu correndo, tomou aquela criança nos braços, já desfalecendo, quase morrendo já, morreu nos seus braços. E ela fora capaz de dizer assim: Senhor, muito obrigado pelo tempo precioso que o Senhor me deu e que eu passei com o meu filhinho. Recebe-o na glória junto a ti. Isso é contentamento. Contentamento não tem a ver com um sorriso no rosto, porque certamente essa mãe não tinha qualquer sorriso na sua face. Contentamento não tem a ver com espírito hipócrita, masoquista, em que o indivíduo ri em meio à dor e ao sofrimento. Contentamento tem a ver com aquele estado doce, interior e sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Eu sei que Deus vai cuidar de mim como pai e como um Deus sábio. Obrigado, Senhor, pelo tempo que o Senhor me deu com o meu filho. Pressiona-nos, não é? Qual o segredo? Qual é o segredo de tudo isso? A palavra de Deus nos conta. Primeiro segredo do contentamento. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 6. Há um contentamento quando eu tenho uma piedade que vem junto com o contentamento. Paulo está falando de pessoas que abusam do nome de Deus para alcançarem lucro indevido. Acham que a palavra de Deus e a piedade é fonte de lucro, diz o versículo 4, 5. Versículo 4 diz: enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocações, difamações, suspeitas malignas. Paulo está falando aqui de profissionais da dialética nos seus dias. Gente que ficava na praça pregando, falando aquilo que o povo quer ouvir. E cobravam por suas preleções, e cobravam por suas palestras, altercações sem fins por homens cuja mente é pervertida e privada da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Isso acontece nos nossos dias, não nas praças, mas na televisão. Isso acontece nos nossos dias, não nas praças, mas na internet. Alguns ainda retrógrados e refratários estão na praça. Só você dar uma andadinha ali na Praça da Sé que você vai ver uns indivíduos gritando, não é? Com altercações sem fim, difamações, suspeitas malignas, provocações. É uma demonização de tudo ali. Mas a maioria hoje dos mais polidos nesse quesito de tratarem a piedade como fonte de lucro, não está mais na praça. Está na rua. Está na telinha. Está na internet. De fato, Paulo agora diz para mim e para você, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Sabe, nós vamos viver bem em 2015. Nós vamos ter uma vida plena em abundância em 2015. Se, em primeiro lugar, eu tiver a cultura de Deus na minha vida. Isso é piedade. Isso é piedade. Piedade é possuir a cultura de Deus em minha vida. E aonde é que eu encontro isso? Como eu disse para você, a palavra de Deus não fica lidando com coisas escondidas, inalcançáveis. Onde está a cultura de Deus? Aonde eu aprendo? Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, 6, 7, nós temos toda a cultura de Deus ali, contida e ensinada para mim e para você. Em Mateus capítulo 5, você tem o início do Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7. Sabe o que é o Sermão do Monte? É a cultura de Deus passada aos concidadãos do reino dos céus. E ali eu tenho a cultura de Deus para a minha vida pessoal, eu tenho a cultura de Deus para a minha vida como crente, eu tenho a cultura de Deus para a minha vida conjugal, eu tenho a cultura de Deus para a minha vida social, eu tenho a cultura de Deus para a minha vida com os meus inimigos, eu tenho a cultura de Deus para com o meu próximo, para com a justiça, eu tenho a cultura de Deus como eu devo assistir e cuidar do pobre, eu tenho a cultura de Deus de como devo orar de fato, eu tenho a cultura de Deus, de como devo jejuar biblicamente, eu tenho a cultura de Deus, de como fazer bons investimentos monetários, eu tenho a cultura de Deus para como tratar do meu dinheiro, eu tenho a cultura de Deus para a ansiedade do meu coração, eu tenho a cultura de Deus para tudo aqui. Se eu aprender o Sermão do Monte, e de fato eu entender o que está sendo proposto aqui por Deus para nós, eu me tornarei uma pessoa piedosa. Piedade é isso. Grande fonte de lucro é a piedade. É a cultura de Deus em mim e em você. E nesse quesito de contentamento no Sermão do Monte, nós temos há vários ensinos. Um deles foi lido pelo pastor Eduardo no início do nosso culto, que está em Mateus 6, 25 a 34. Ele leu todo esse texto para nós. E a Bíblia diz: não se preocupe, não ande ansioso. A palavra ansiedade aqui é preocupação. Descanse no Senhor. Mas logo antes do versículo 25, você tem o versículo 24, que lida com o descontentamento, muitas vezes, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Em algumas traduções está Mamom, que é o Deus da riqueza. Essa é a cultura de Deus para mim e para você. É servir a Ele em primeiro lugar. As outras coisas nos serão acrescentadas. Eu não tenho que perder a alegria, estressar a minha família, subjugar o meu casamento, trazer aflição, angústia a todos os meus filhos para ser contente. Eu tenho que ter a piedade de Deus, a cultura de Deus em mim. Descansar, que o Senhor sabe de todas as coisas. Vou para o meu trabalho descansado de que Deus sabe do que eu preciso. Mas a Bíblia diz que grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. É aquela palavrinha que estudamos domingo passado, autarquéu, de autarquia, de autossuficiência. Mas não autossuficiência em si mesmo. Nós aprendemos isso. Paulo nos ensina isso lá em Filipenses, e aqui, quando ele usa de novo a palavra a autarquia, ele tem a sua mente também em Filipenses. Não é uma autossuficiência distanciada de Deus, porque ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma autossuficiência individualizada, separada de pessoas, porque ele diz, eu agradeço a Deus, porque mais uma vez vocês renovaram o seu cuidado para comigo, dizendo à igreja de Filipos sobre o cuidado que tiveram com ele. Esse aqui é aquela autossuficiência que não está condicionada a circunstâncias e situações. Ah, aí é contentamento. Quando eu tenho a cultura de Deus em mim, e eu tenho a mente de Deus, o coração de Deus, a alma de Deus, os sentimentos de Deus, as emoções de Deus, os desejos de Deus, a vontade de Deus para a minha vida, no que diz respeito a contentamento. E também tenho essa força autossuficiente em Deus para não ser levado às circunstâncias e situações da vida. Ah, aí a vida vai ser abundante. Então a gente precisa procurar isso. Precisamos procurar a cultura de Deus para nós neste ano. Vamos estudar Mateus 5, 6 e 7. Estude em casa. Estude nos pequenos grupos. Estude na sua devocional. Estudaremos aqui no púlpito o Sermão do Monte. Permitamos que a cultura de Deus tome conta do nosso ser. E com isso, agreguemos essa autossuficiência em Deus. Essa autossuficiência que não permite o meu fracasso, que não permite o meu desânimo em decorrências de circunstâncias e situações, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo que eu quero contar para vocês hoje aqui é o que está em Hebreus 13, 5. Olha lá comigo em Hebreus 13, 5. Olha outro segredo do contentamento para 2015. Seja a vossa vida sem avareza, estudamos isso de manhã hoje. A palavra avareza aqui é filargirós, amante do dinheiro. Seja a sua vida sem o amor do dinheiro. Não ame o dinheiro, isso vai trazer problemas. A Bíblia diz em 1 Timóteo 6, onde estávamos, que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. É a raiz da corrupção, é a raiz da separação, é a raiz do assassinato, é a raiz de todos os males. E aí vem o segredo. Contentai-vos com as coisas que tendes. Seja autossuficiente em Deus com aquilo que você tem. Você não precisa se perder na vida por mais nada. Hoje nós vimos também de manhã, Lucas 12, quando um fazendeiro está tomado por uma ganância tal, ele destrói o seu celeiro, o Senhor Jesus falando contra o filargirós, contra a avareza e a favor do contentamento. E ele diz que esse camarada destrói os seus celeiros, constrói celeiros maiores, porque agora ele tem muito mais colheita para guardar no seu celeiro. E ele faz isso e diz, ah, agora eu tenho bastante para aproveitar e me alegrar na vida. E o Senhor Jesus diz, louco, louco, hoje mesmo o Senhor pedirá a tua alma. E para quem é tudo isso que você tem? É isso. Vamos ser autossuficientes em Deus, em estarmos tranquilos, em paz, com aquilo que Ele está dando para mim e para você. Não estresse a sua família em 2015. Não angustie o seu casamento. Não traga aflição para a sua família, para os seus filhos. Porque você precisa de mais. porque você quer mais, sem ter necessidade de mais. Olha, o que Deus prometeu para mim e para você é que, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Não precisa levantar a mão. Mas quantos de nós jogamos comida fora nesse final de ano? Não precisa levantar a mão. Ah, eu não jogo, pastor, está lá na geladeira. Essa é uma questão de tempo. Não vai comer, vai jogar. Sabe o que é isso? Nós temos muito mais do que comer. A gente se empanturra, se incha no Natal de tanto que a gente come. Mais uma mexinha, mais um pesseguzinho. Né? Aí toma, engove. Aí o engove vem, dá aquela limpada, come mais um pouquinho. Aí um sorvetinho com amêndoas. O Juan fala, esse cara é craque para comida. Hã? Jogamos comida fora. Sabe o que é isso? Temos mais do que necessitamos. Compramos mais do que precisávamos. Entramos na conversa do que vimos hoje de manhã, de Jack, do Wall Street. A ganância é boa. É nada, ela é diabólica. Está vendo como a gente tem? Tendo o que comer e com o que vestir, estejamos felizes. Teve problema? Perguntei de manhã isso hoje, quero perguntar agora de novo. Teve problema para escolher a roupa para vir na igreja hoje à noite? Não sabia que roupa pôr? Eu tive uma pessoa na minha família que à tarde estava em crise. Não vou dizer o nome por uma questão de ética, mas é a menina da família. Está com o namorado aqui. Ah, eu não tenho roupa para pôr para ir para a igreja à noite. Claro que temos. Mas a gente entra em crise, eu entro, meus filhos entram, minha esposa entra, você entra, todos nós entramos. Porque a gente tem mais do que precisa. Se tiver só duas calças, uma estava lavando, a outra você vem na igreja, acabou. Tem crise para escolher. Se tivesse só duas camisas, uma ia estar lavando, porque você usou ontem, a outra está lá para você vir hoje na igreja, acabou. Não tem crise, não tem que escolher. Era assim na nossa infância, não era? Foi assim na minha infância, eu não tinha sapato para escolher, era aquele. E ele tinha um furo, minha gente, na sola, papelão que o diga, para dar uma segurada, para a gente conseguir chegar na próxima data de aniversário ou de compra de outro sapato. Não tinha crise, agora a gente fica com crise. Que sapato eu ponho? Aí vem, não é, alguém na família, também não vou dizer quem é, por uma questão de ética, não é, mas é a mãe dos meus filhos. Qual sapato está melhor? Crise. Eu digo por mim, você pode dizer por você. Tá bom esse brinco, esse colar, essa gravata. O prendedor da gravata está combinando. Crise, porque temos muito mais. Olha, o Senhor diz, tendo o que comer e o que vestir, tá bom. Já temos bastante. Aí ele dá muito mais coisa. Não dá? Tem televisão na sua casa? Geladeira? Micro-ondas, tem lá, André, micro-ondas? Olha lá, até o André tem micro-ondas na casa dele. Muito mais do que nós precisamos. Mas a gente quer mais. A gente precisa mais. Agora eu preciso daquele micro-ondas, sabe, que tem LED. Aparece a comida em LED ali na tela. Ah, eu preciso desse micro-ondas. Não, agora eu preciso, precisamos nada. Esse verbo precisar é a maior mentira de Satanás contra nós para trazer ganância, avareza e não nos contentarmos com o que temos. Contentemo-nos com aquilo que o Senhor decide dar para nós. Eu disse de manhã que não é errado você se desenvolver, crescer profissionalmente, quem sabe melhorar de posição, ter um salário melhor, sem qualquer problema com isso. A Bíblia defende isso. O que é errado é eu não me contentar, não ser autossuficiente em Deus contra as ofertas, artimanhas que existem aí fora em nome do filarguirós, da avareza, em nome da ganância, em nome da cobiça. Então esse é o segredo. Esse é o segredo. Senhor, muito obrigado. pelo que o Senhor tem decidido na sua soberania sábia e paternal para mim e para minha família. Nós somos gratos a ti por isso. E o último segredo que eu quero compartilhar com vocês é que nada disso vai acontecer, minha gente, se a gente não dobrar joelho diariamente e clamar a Deus por suficiência. Eu não sou capaz, você não é capaz, nenhum de nós é capaz de ser contente, de estar contente, de viver uma vida de contentamento per si. Não vai. Não ache que você vai conseguir per si. Não irá. O gigante Paulo não conseguia. Mas Paulo é um gigante igual a mim e você. Ele diz: desventurado o homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Só a graça. Só a graça para me ensinar a viver de maneira justa, piedosa e sensata no presente século. Então clamemos pela graça do Senhor, dia a dia, para que o Senhor me fortaleça. É muito interessante esse verbo poder. É o verbo de força na língua original. Eu estou fortalecido, não fortalece, não antes, o posso mesmo. Eu sou forte, eu estou fortalecido. Eu não estou enfraquecido diante dos apelos desse mundo para o contentamento. Eu não estou enfraquecido diante das ofertas deste mundo para o contentamento. Por isso que ele diz que ele aprendeu a viver contente, seja na fartura, seja na fome, seja na abundância, seja na escassez, porque ele é fortalecido. Ele se torna forte naquele que o fortalece, naquele que tem força. Então não vai ser por mim e por você. Nós não conseguimos. Sabe o que vai acontecer? Se eu me esquecer da dependência de Deus, se eu me esquecer de dobrar os joelhos a Deus, se eu me esquecer de que Deus tem que estar nessa história comigo de contentamento, amanhã eu vou trocar o meu presente de Natal no shopping, porque não serviu, porque eu não gostei, e você vai experimentar um descontentamento tal, que vai ser um dia horroroso para mim e para você se a gente não depender de Deus no nosso contentamento. Hoje mesmo, se eu não sair daqui consciente de que eu preciso entregar a Deus, e Ele sabe o que eu preciso. Ele é a pessoa que vai me fortalecer para me contentar com aquilo que Ele tem me dado, para eu me contentar com uma vida piedosa nele, para eu me contentar em toda e qualquer circunstância. Hoje mesmo, você vai chegar em casa e alguma coisa lá vai descontentar, vai trazer tristeza ao seu coração. Que nós não conseguimos por nós mesmos. Eu não consigo. Toda vez que eu me esqueço de que Deus é que me fortalece para o contentamento, eu trago aflição para mim mesmo, eu trago aflição para minha esposa, para os meus filhos, e tenho que cuidar para não trazer aflição para a minha igreja. Então é nele, por isso ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Charles Simeon, um outro indivíduo pastor que sofreu muito como pastor, ele também, no final da vida dele, um pouquinho antes dele ir para o céu, ele chamou toda a família dele e ele disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. E aí ele falou isso aí, ó: a infinita sabedoria preparou todas as coisas com infinito amor. E um poder infinito me capacita a descansar nesse amor. Estou nas mãos queridas do Pai. Tudo está seguro. Quando olho para Ele, não vejo nada além de fidelidade, imutabilidade e verdade. E tenho a mais doce paz. Não poderia ter paz maior. Quando eu li isso de Charles Simeon, eu lembrei de um outro camarada. Escreveu um hino lindíssimo, que nós conhecemos. Sou feliz com Jesus. Essa música, na verdade, em inglês é muito mais interessante, porque sou feliz com Jesus, a tradução é tudo vai bem com a minha alma. Isso foi escrito por Horatio Gates Spafford, em 1873. Depois de ter visto um fogo em Chicago, aquele fogo que aconteceu em Chicago, em 1800 e alguma coisa, não me falhou a memória agora, ele perde muito dos seus bens, da sua empresa. Depois, sua família sai por um cruzeiro e, atravessando o Atlântico, há uma colisão de navios. E a sua esposa estava com as quatro filhas vão à morte nesse naufrágio. Quando ela chega na Inglaterra, ela diz, salva, porém, sozinha. Ele então pega o barco para ir buscar a sua esposa, e voltando, a esposa diz, foi bem aqui. Foi bem aqui, Horácio, onde as crianças morreram e foram para o céu. E bem ali, naquele lugar, ele poderia ter várias reações. Mas porque ele aprendeu que tudo ele pode naquele que o fortalece, não é o coração de Horácio, não é a alma dele, mas é um espírito que habita nele, que o fortalece, faz ele escrever, tudo vai bem com a minha alma. Tudo vai bem com a minha alma, porque ela está em paz com Cristo Jesus. E eu quero convidar você a ouvir essa música, de cabeça baixa e olhos fechados, dizendo ao Senhor, tudo vai bem. Eu quero que tudo vá bem, Senhor. Trabalha comigo. Ouve essa música.
Se paz a mais doce eu puder desfrutar, se dor a mais forte sofrer, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou.
Jesus.
Porque a nossa felicidade não está condicionada a nada neste mundo, mas apenas a uma segurança que temos em Ti. Trabalha, Senhor, em nossa alma, em nosso coração, para que nos contentemos com o Senhor Jesus em nossas vidas. E o que vier a mais, seja apenas, Senhor, um motivo de gratidão e de louvor das nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.